Bom dia a todos. Queria agradecer à igreja aqui em Gama pelo convite e pela confiança que tem colocado sobre os nossos ombros nesses dias de tanta responsabilidade que temos de estar perante o povo de Deus e trazer o ensino da palavra dele. Eu, dessa vez, não vim sozinho, trouxe a minha esposa e a minha filha comigo, então estou bem feliz com isso. Há mais ou menos 33 anos atrás, cheguei em Brasília para trabalhar na base aérea. Coloquei as minhas malas no quarto que me deram, e pensei comigo, eu terei que ficar aqui nessa cidade 5 anos, pelo menos. Já se passaram 33 anos desde que eu cheguei aqui. Eu tenho boas recordações daqui de Brasília. A minha primeira ceia eu tomei aqui no Gama. Talvez muitos irmãos não saibam disso. Foi muito importante para mim aqueles dias. Depois eu fui para a Ceilândia, onde conheci irmãos preciosos também naquela igreja. Em Padre Bernardo, estive algumas vezes ali também. Nunca vou esquecer daqueles tempos em Padre Bernardo. Eu estou falando isso porque há 33 anos atrás, estes foram os meus primeiros passos na minha carreira cristã. E eu agradeço a Deus pelos homens e mulheres de Deus que Ele colocou diante de mim naqueles dias. Eu tenho aprendido que as últimas palavras de um homem, de Deus, são muito preciosas, mas também tenho aprendido que os primeiros passos na vida de um cristão são preciosos. Poderíamos dizer, me diga com quem tu andas, e eu te direi quem serás. Por isso, os primeiros passos são preciosos. Eu estou feliz, tem muito mais pessoas aqui do que a última vez que eu estive aqui no Gama. Como é que eu estou me sentindo? Em fraqueza, em temor, em grande tremor. Eu estava me lembrando de uma vez que eu tive que saltar de paraquedas do avião. A primeira vez que eu entrei no avião, na minha vida, eu tive que saltar dele. A altura, 400 metros. E talvez alguém diga, mas não era tão alto assim. Mas lá em cima, o medo é o mesmo, independente da altura. Irmãos, eu tenho convivido com congregações muito menores do que o número que nós temos aqui hoje. Mas o temor é o mesmo. O peso da responsabilidade é a mesma. E que nós possamos orar a Deus para que Ele preserve em cada um de nós sempre, independente da altura, independente da quantidade de pessoas, sempre, esse temor e tremor, para que nós nunca nos esqueçamos que para tocar nas coisas de Deus, nós temos que ter muito cuidado. Nós já temos ouvido nas orações que descrentes possam sair daqui diferentes de como entraram, que saiam salvos. Mas nós temos orado também, irmãos, que nós que já somos salvos possamos sair dessas reuniões diferentes de como entramos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ler alguns versículos. Primeiramente, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler versículo 32, Hebreus, capítulo 11, e versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Vamos para o livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, lá no Velho Testamento, capítulo 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos da vida de Gideão. Vamos ler a partir do versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. E será que todo aquele... E será que aquele de que eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá? Porém, todo aquele que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, porque de toda outra gente, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos abençoe. Irmãos, eu vou combinar uma coisa com os irmãos. Para nós não sermos muito cansativos e abusarmos da paciência dos irmãos, nós vamos combinar o seguinte: se eu sentir que é hora de parar, que o tempo já está indo avançado, então nós vamos fazer como Zaqueu, vamos descer depressa. Então nós vamos combinar assim, porque eu não quero passar do horário, eu não quero também ser muito cansativo para os irmãos, mas eu pediria, então, garantindo isso, que os irmãos tivessem paciência e prestassem atenção naquilo que nós pretendemos falar. Eu acredito que nós já demos uma dica do que nós pretendemos falar durante esses dias. O nosso irmão já falou ontem o que ele pretende, e nós já demos uma dica aqui hoje para os irmãos. Lemos um versículo lá em Hebreus, um livro tão precioso, aonde o escritor, chegando no versículo 32, diz: que mais direi? Me faltaria o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Faltou tempo para o escritor aos Hebreus falar sobre a vida desses homens. Irmãos, nós vamos tomar tempo nesses dias para falar da vida desses homens, versículo 32. E nós vamos começar pela leitura, como já foi feita, de Gideão. Mas antes, o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem o escreveu, é um livro precioso. Eu vou dizer que ele é precioso, pelo menos por dois aspectos. Ele procura exaltar a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, exalta em suas linhas a pessoa e obra do Senhor Jesus. Ninguém pode ser comparado com ele, mas todos são contrastados com ele. Bom, nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos quem o inspirou. O Espírito Santo inspirou alguém para escrever o livro de Hebreus. E é objetivo do Espírito Santo exaltar a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer que este é o principal desejo e objetivo do Espírito Santo: exaltar a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, temos ali uma série de homens e mulheres que o Espírito Santo vai destacando a vida desses homens que, pela sua fé, obtiveram testemunho de terem agradado a Deus. Eu acho precioso isso, irmãos. Naquele capítulo 11, nenhuma palavra, nenhuma menção das falhas daqueles homens. Nenhum de seus erros são mencionados ali. O que aconteceu? Já estava valendo para eles. Capítulo 10. Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Olha, nós estamos vendo a segunda coisa que o Espírito Santo destaca aqui. Primeiro, o seu desejo de exaltar a obra, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é superior a tudo e a todos. O Espírito Santo aponta as perfeições da obra e da pessoa do Senhor Jesus. Mas ele, falando dos servos, ele não destaca as suas imperfeições, mas os seus atos de fé. Irmãos, eu estou tocando nesse assunto porque nós queremos ser espirituais. Nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós queremos ser guiados por ele. E se nós somos verdadeiramente espirituais, o Espírito que em nós habita e domina, ele há de fazer com que a nossa vida seja uma vida vivida para exaltar a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Não falamos de nós mesmos, mas queremos falar dele e viver para ele. A outra coisa, o Espírito Santo, uma pessoa espiritual, não anda falando dos defeitos dos nossos irmãos. Porque todos nós podemos falhar nesse aspecto. Irmãos, então, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos viver uma vida que engrandece a Cristo, que olha para as suas perfeições, mas que não olha para as imperfeições de nossos irmãos. Sempre haverá alguma coisa boa. Foi isso que o Espírito Santo falou em Hebreus capítulo 11. Destacou a vida de fé daqueles irmãos, debulhando em alguns casos para nós, o que que eles fizeram, facilitando para nós o serviço, dando-nos mastigado. Mas quando chega no versículo 32, ele diz: que mais direi? Falta-me-ia o tempo para falar de Gideão. Irmãos, eu estou compreendendo que após o Espírito Santo vir comentando dos atos de fé de alguns irmãos, debulhando para nós e facilitando a compreensão, ele chega no versículo 32 e, pelo menos para mim, está dizendo o seguinte: olha, eu cheguei até aqui. Agora é com você. Pegue a pá e vai cavar nas Escrituras. Pesquise você mesmo agora. O que que esses homens fizeram? E é isso que nós vamos fazer agora. Que Deus nos ajude a falarmos um pouco da vida de Gideão, o primeiro da lista. Bom, nós poderíamos resumir a história de Gideão, seu ato de fé, dizendo o seguinte: pela fé, Gideão obedeceu a Deus e enfrentou um exército inimigo de 135 mil homens, trazendo consigo 300 pessoas só. 300 homens para lutar contra 135 mil. Mas pela fé ele foi. E Deus deu-os em suas mãos. Feriu aqueles inimigos e entregou-os nas mãos de Gideão, e houve aquele dia uma grande vitória, uma grande libertação do povo de Deus pelas mãos de Gideão. Agora, quem foi Gideão? Ele nos é apresentado nas Escrituras, trabalhando. Deus se refere a ele: varão valoroso, varão de valor. Mas ele é achado trabalhando. ele é convocado para um serviço ainda maior. Mas ele já estava trabalhando. Irmãos, é interesse nosso servir a Deus e permitir que Deus use as nossas vidas para o seu serviço, seja ele pequeno ou grande, é serviço de Deus, é importante. Mas nós precisamos compreender. Irmãos, Deus não chama ninguém que não esteja trabalhando. Deus não coloca responsabilidade sobre os ombros de quem está deitado. O trabalho na obra de Deus não é para animar, mas é para quem já está animado. Nós não podemos pensar, olha, tal irmão está me desanimado, vamos dar alguma coisa para ele fazer, quem sabe ele vai se animar. Gideão recebeu responsabilidades, mas ele já estava trabalhando. Era um homem valoroso, porque nos seus dias, aonde a nação, vamos dizer, praticamente abandonou a Deus, e Deus entregou o povo nas mãos dos inimigos, abandonaram a Deus, mas havia entre o povo um homem de valor. Gideão. Eu quero destacar rapidamente pelo menos 4 coisas. Uma já foi destacado. Ele estava trabalhando, servindo, defendendo o trigo, o alimento para si mesmo e para seus irmãos. Trabalhando, servindo. E no meio daquele povo, vamos dizer, desobedientes, lá estava Gideão, um homem diferente, separado de tudo aquilo. Quando a nação havia abandonado o seu Deus, lá estava Gideão, e Deus podia ouvir dele: ah, Senhor meu. Então nós temos características boas de Gideão, um homem que servia, um homem separado, um homem submisso. Eu gosto quando ele também diz: eu sou o menor na casa de meus pais. Sou pequeno lá. E a minha família é a mais pobre. A sua simplicidade é destacada. Irmãos, se nós temos interesse em sermos homens e mulheres de valor, precisamos tocar nessas características vistas em Gideão, servindo, separado, na simplicidade ou submissão, e assim seremos homens e mulheres de valor. Mas eu estou interessado no trigo malhado por Gideão, na eira, desculpem, desculpe, no, o trigo malhado no lagar, versículo, me ajuda, irmãos, 11. Estava malhando o trigo no lagar. Obrigado. Bom, eu estou interessado nisso. Eu espero que os irmãos se interessem também, porque me fez bem pensar no que Gideão está fazendo aqui. O trigo. O que fala o trigo? Nos fala do alimento. Alimento para Gideão e alimento para o povo. Malhado no lagar. Preciosa atitude de Gideão. O lagar não era o lugar para se malhar o trigo. Geralmente o trigo era malhado na eira. O lagar era um lugar mais escondido dentro das plantações de uva ou de azeitona, aonde havia talvez uma pedra esculpida, feito um buraco na rocha, e ali as uvas eram pisoteadas, as azeitonas espremidas. O lagar não era para o trigo ser malhado ali, mas era para ser um lugar onde uvas eram pisoteadas e azeitonas espremidas. O que é isso? Para mim, o trigo fala do alimento da palavra de Deus. Algo tão necessário para todos aqueles que querem servir a Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O nosso irmão tocou ontem nesse assunto e nós vamos ouvir coisas básicas, mas que precisam ser tocadas de vez em quando, porque nós nos esquecemos. Eu vou contar que nós ficamos fora de Pirassununga 2 anos. 2 anos fora. Alguns conhecidos eu cumprimentava na rua e eles falavam meu nome. Nós tivemos que voltar para morar em Pirassununga esses dias. Encontrei os conhecidos depois de 2 anos. E eu lembrei o nome deles. Um me chamou de Marcinho, o outro me chamou de Marcelo. 2 anos, e eles esqueceram o meu nome. Se nós não tocarmos, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, irmãos, nós vamos esquecer coisas preciosas, básicas. Precisamos diariamente ler a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, nós compreendemos que Deus está falando comigo. Os seus pensamentos, dirigidos a mim pela Escritura Sagrada. Temos que comer o alimento da palavra de Deus. Aonde? Gideão malhava o trigo no lagar. quero pensar no lagar. Lembra do Getsêmani? Significa o lagar de azeite. Você lembra que ele ficava naquele jardim? O que que o Senhor Jesus foi fazer lá uma vez ou várias vezes? Era um lugar especial para o Salvador. Ele orava no Getsêmani. E naquela oração que nós sabemos que antecipou os seus sofrimentos lá na cruz, tal foi a sua aflição que o seu suor caía pelo chão como grandes gotas de sangue. Ele orou no lagar de azeite. O lagar fala para mim da oração, o trigo da palavra. Irmãos, nós temos orado. Se a palavra de Deus é Deus conversando conosco, a oração é nós conversando com Deus. Deus fala comigo pela palavra e eu falo com Ele pela oração. Nós temos aqui uma conversa. E os midianitas dos nossos dias querem roubar isso de nós. Querem atrapalhar este momento. Querem estragar esta comunhão. Que nós possamos, como Gideão, defender o trigo no lagar. A palavra de Deus e a oração. Vamos falar agora sobre aqueles homens escolhidos para lutarem. O exército inimigo, 135 mil, o que que os irmãos acham? É bastante gente, bastante inimigo para enfrentar. O início do exército de Gideão, 35 mil soldados. Sabe o que Deus disse? Nós já pensaríamos, 135 mil contra 35, já é desproporcional. Mas Deus disse para Gideão: olha, é muita gente. Eu gosto disso. Vamos diminuir isso. É muita gente. Anuncia o seguinte: os covardes e tímidos, lembra da leitura? Os covardes e tímidos, para casa, pode ir embora. Eu fico imaginando Gideão anunciando para aqueles homens: quem é covarde e tímido, pode ir embora. Sabe o que aconteceu? Eu falei 35 mil, desculpa, 32 mil. 22 mil homens. 22 mil foram embora para casa. Ora, eles estavam reconhecendo: nós somos covardes e tímidos. Eu vou para casa. entraram nas suas casas, o que que os filhos diriam? O que que a esposa pensou? De 32, 22 mil tímidos e covardes, de volta para casa. Irmão, está sendo uma luta. Está sendo uma luta. Nós vemos, por exemplo, na ceia, eu não estou falando do Gama, eu não conheço, mas aonde nós, eu me reúno. Somente no ano passado aconteceu uma vez só. Uma vez. Aonde estavam todos os irmãos reunidos para o partir do pão. Uma vez. É assim onde você se reúne? Mas aonde estão esses irmãos que poderiam estar na ceia? É ficar em casa. Por que que não estão combatendo? Porque comunhão com a igreja não é só o partir do pão. É participar da vida de luta de uma igreja. É ter comunhão com as alegrias, lutas e tristezas da igreja. É combater juntos. Mas ficar em casa. Eu acho forte a expressão covardes, tímidos. Mas cada um julgue o que está escrito aqui sobre aqueles que ficaram em casa. E nós oramos é que os motivos que têm atrapalhado possa Deus resolver para que eles venham. Mas que motivos seriam que leva uma pessoa a, por exemplo, não estar presente ao mandamento da ceia? Não é um convite, nem uma sugestão, mas um mandamento do Senhor Jesus. Não somos autorizados a ficar em casa. Se há problemas de pecado, avalie-se o homem. Veja o que está acontecendo. Há uma casa. E tome dos emblemas. Não é para ficar em casa. Mas arruma a tua vida, meu irmão. E participe em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Eu gosto quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, lembra? Eu gosto daquele dia. Para mim, a única coisa que trouxe alegria para o Senhor Jesus foi instituir a ceia. Foi um dia difícil para ele, uma noite difícil. A Bíblia diz que ele a instituiu na noite em que foi traído. Quando os poderes das trevas desceram em força máxima. Quando um dos seus apóstolos o negou por 3 vezes. Mas a hora da ceia foi um momento especial para o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que diz as Escrituras? E chegada a hora, assentou-se Jesus e com ele os 12 apóstolos. Que alegria. Mas eu estou lembrando daqueles leprosos. Que ele curou, lembra? Aqueles 10 leprosos. 10 foram curados. Só um voltou para dar glória a Deus. E o Senhor Jesus perguntou para ele: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Irmãos, que tristeza deve ser quando o Salvador nos diz de hoje: se assenta entre nós no partir do pão e volta a perguntar: onde estão os outros 9? Que você não seja contado entre estes, mas que volte todo o primeiro dia da semana para dar glória a Deus. Mas a peneira continuou. A gente tem ouvido o número de evangélicos aumentar em nossos dias. Cada dia aumenta o número de evangélicos. Mas versículos tais como: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senhor, Senhor, no teu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Mas o Senhor dirá: nunca vos conheci. Deus há de dar números reais. Para estes, irmãos, tão solene pensar que dentro do povo de Deus, Deus tem um selo. Ele conhece os que pertencem a Ele. Há muito joio no meio do trigo. Céus será um lugar de delícias eternas, mas de surpresas. Que solene pensar que no meio de nós há pessoas que não são salvas. Mas a outra peneira, eles deveriam descer as águas. Eu vou acabar daqui a pouco, já estamos encerrando já, só mais um pouquinho. A descida às águas, nós vamos ter alguém que vai, eu não sei quem são ou quem é, que vai descer as águas hoje. É muito precioso. Quando um salvo desce as águas, mas é muito triste quando um salvo não desce as águas. Mais triste ainda é quando um não salvo desce as águas. E a peneira aqui foi: manda-os descer as águas. Ora, sobraram 10 mil. Eu entendo que eram corajosos e destemidos os que sobraram. Mas Deus disse: é muito ainda, vamos reduzir isso. Desçam as águas. Eles desceram. A peneira seria: Aquele que lamber as águas, como faz o cachorro, o cão, lambendo as águas como o cachorro, coloca-os de à parte. Aqueles que se ajoelharem, coloca à parte. Irmãos, em primeiro momento, nós poderíamos dizer o seguinte: olha, eu vou separar para a batalha aqueles que se ajoelharam para tomar as águas. De joelhos perante as águas, com certeza serão estes. Não os que beberam como o cachorro bebe. Mas foi o contrário. Quem tomou as águas como faz o cão, Deus separou 300 homens. Quem se ajoelhou e bebeu as águas de joelhos, foram mandados para casa. Esse descer as águas para mim, essas águas, é a minha atitude, o meu comportamento diante da palavra de Deus. Como eu as tomo, como eu uso, como eu procedo em minha vida diante da palavra recebida. O comportamento de um cão nos ensina. Irmãos, Deus de vez em quando nos ensina a aprender a ruminar a palavra de Deus com o boi no campo, a tomar a palavra de Deus e remastigar, repensar. O boi no campo nos ensina, ruminando com a boca. Nos tempos do Velho Testamento, as unhas fendidas, boca e pés, palavras e testemunho. Aí, irmãos, nós aprendemos com os animais, porque tem muita gente falando bastante. Quem sabe gostam de ocupar a frente para falarem. Mas entre a boca e os nossos pés, eu diria que é a distância maior do nosso corpo, tirando a cabeça, a muita distância. Que nós falamos, nós devemos viver. Eu aprendi esses dias com o cachorro, porque quando eu vi esse trecho, então deixa eu contar. Nós ganhamos há uns 2 meses atrás uma cachorrinha. É a coisa mais bonitinha que tem. É o nosso cão. E eu li, mas beber como bebe o cão? Eu fui lá observar como é que ela bebe água. A minha esposa tinha colocado uma bacia de água desse tamanho para ela beber, para não faltar água para ela. E eu fui olhar. Todas as vezes, ela tomava a água em pé. Nunca tomou água deitado. Tomando de pé, a sua cabeça, as orelhas atentas, os olhos, ora para a água, ora para frente. Eu observei. A bacia era grande e o movimento da cabeça era assim. Orelhas, olhos, postura. E os splash na água, à vontade, boca cheia, bebendo a água com gosto. Irmãos, que tristeza. Quando nós chegamos numa reunião, aonde as águas da palavra de Deus, à vontade, e alguns se colocam lá nos últimos bancos, se aproximando de forma relaxada, sem postura, os ouvidos não estão atentos, os olhos estão talvez vagueando em outros lugares. Olha, nós temos que aprender com o cão. Postura, reverência, desejo das águas, de beber essas fontes, de saciar a nossa sede espiritual. De pé, Deus separou 300 homens. Irmãos, que Ele nos separe, quem sabe esses dias, nos separando para o seu serviço. Eu só vou encerrar agora, para ganharmos um pouquinho de fôlego. Gideão. Talvez uma frase que o marcou foi: vá nesta tua força. Deus não disse: vai na tua fraqueza. Irmãos, eu vou confessar de novo. Em muita fraqueza, e eu agradeço a Deus por isso. Porque se nós vamos muito rígidos, muito fortes, seremos quebrantados. Estou lembrando de uma história, eu não sei se nós já contamos aqui, mas vale a pena repetir. Um certo pregador subiu para pregar, cheio de si, cabeça, nariz empinado, vamos dizer, cheio de coragem. Foi um fracasso. Desceu, abatido, cabisbaixo. Lá fora, um irmão mais experiente disse para ele o seguinte: se tu tivesses te levantado da maneira como desceu, tu descerias da maneira que subiu. irmãos, vai nessa tua força. Eu sei que nós somos fracos, mas é assim que Deus quer. Paulo diz, o grande apóstolo, se há uma coisa que eu me glorio, é nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Que Deus nos ajude nas nossas fraquezas. Amém.